DW. Jornal da Noite.
Boa noite, o meu nome é Cristina Cripal. Estes são os temas de emissão de quinta-feira, 16 de agosto de 2018. Uma nova agência em Angola poderá mesmo tornar a indústria do petróleo e gás mais eficiente e transparente?
A transparência está nas pessoas, não está só nas instituições. O grande problema é qual é a função que a agência vai ter em servir como concessionária nacional. A concessionária tem funções empresariais. Por um instituto público, que é uma agência, a ter funções empresariais e investidora, parece-me uma distorção.
Observadores da União Europeia recusam a noção de resultados viciados nas eleições presidenciais no Mali.
Je peux affirmer que nos observateurs n'ont pas observé des fraudes.
Posso confirmar que os nossos observadores não viram fraude, mas testemunharam irregularidades processuais. E em 14% dos postos eleitorais, o segredo de votos esteve em causa devido ao posicionamento menos adequado das urnas.
Isolar dans les bureaux de vote.
E no Brasil, o ex-chefe de Estado Lula da Silva pretende conduzir a sua campanha eleitoral para a presidência a partir da prisão, onde está a cumprir uma pena por corrupção. Em Angola, o governo anunciou a criação da Agência Nacional de Petróleos e Gás, que assumirá a função de concessionária nacional de hidrocarbonetos. A petrolífera Sonangol deverá limitar-se à exploração e produção de petróleo e gás. O objetivo é acabar com conflitos de interesse na indústria e torná-la mais eficiente, dizem as autoridades. A DW África falou com o economista angolano Lago de Carvalho para lhe perguntar se a nova agência vai mesmo tornar o setor mais transparente.
A transparência está nas pessoas, não está só nas instituições. Eu considero que a parte de funcionamento da Sonangol como concessionária tem sido relativamente transparente. O grande problema é qual é a função que a agência vai ter em servir como concessionária nacional. E vai ter dificuldade porque, segundo os contratos que existem em Angola, a concessionária tem funções empresariais. Por um instituto público, que é uma agência, a ter funções empresariais de investidora, parece-me uma distorção daquilo que ela pode fazer. As agências nos outros países, essencialmente, atribuem os contratos de concessão e depois controlam os investimentos que as empresas fazem, os resultados desse investimento. Mas não estão envolvidas em decisões de investimento, como é o caso da concessionária nacional. Eu, pessoalmente, acho que devia ter sido feito ao contrário. A Sonangol devia ter mantido a sua função de concessionária. Daquilo que eu entendo, as pessoas que na Sonangol tinham essa função vão passar para a agência e fazer isso na agência.
Ou seja, muda o endereço, muda a nomenclatura, mas as pessoas vão ser as mesmas.
As pessoas, pelo menos à partida, vão ser as mesmas. Até porque são muitos anos de experiência a gerir contratos e a gerir relação com as empresas estrangeiras. Assim não consegue, de um momento para o outro, ter uma equipe igual à que a Sonangol tem lá, numa agência a fazer o que a Sonangol faz. Portanto, efetivamente, a experiência que a Sonangol tem vai ser continuada na agência.
E em termos de lucros, acha que essa nova agência vai trazer mais eficiência para a indústria petrolífera em Angola ou, na verdade, não vai fazer diferença?
Não vai ter diferença. Pode permitir clarear as águas. Há muita função que foi dada à Sonangol. A Sonangol foi obrigada a fazer. A Sonangol envolveu-se em parques industriais, em telecomunicações, em financiamento, participações em bancos no exterior. Tudo isso em representação do governo. Pode ser que, com esta separação de águas, as coisas fiquem mais claras. Agora, do ponto de vista do resultado final, não me parece que haja alteração.
E a criação desta agência é uma medida no âmbito da reestruturação do setor, segundo o governo. Mas desde que a Sonangol ganhou uma nova administração, com a saída da Isabel dos Santos, do Conselho de Administração, algumas mudanças já foram feitas na empresa. Acha que estas mudanças já se fazem sentir na economia do país?
Não é uma mudança de administração na Sonangol que faz alterar a economia do país. A economia do país faz-se alterar se todas as receitas do Estado forem gastas convenientemente. Se você anda a gastar, a desperdiçar dinheiro em projetos que não têm futuro e em projetos que só custam dinheiro e não têm resultados, por mais que Sonangol funcione bem, o resto não tem como corrigir o resto.
Mesmo considerando que o petróleo é um dos maiores, digamos, pilares da economia angolana?
Depende do que é que você faz com o dinheiro do petróleo. Se você gasta mal o dinheiro do petróleo, não tem consequências. E foi isso sempre que aconteceu. Não estou a dizer que alguma coisa não está feita. Agora, há muito dinheiro desperdiçado sem resultados. Se não mudar a forma do governo trabalhar e da economia funcionar, porque a economia está toda, eu diria, atada, mãos e pés, ninguém pode mexer-se, nem os privados.
O economista Lago de Carvalho falou com o Tiago de Melo. Também hoje em Angola houve uma reunião das cúpulas do Partido no Poder, o MPLA, para preparar o 6º Congresso do Partido em setembro. Um dos temas centrais, conferir ao ex-presidente José Eduardo dos Santos uma série de títulos honoríficos. Boa noite, António Rocha. O que é que dizem os ouvintes e utentes?
Muitas reações. La Fubalda, por exemplo, diz que tudo isso é uma forma de consolidação do poder de um homem que, mesmo não sendo presidente de um país, continua a ser um herói, entre aspas. Para muitos, Zedu é um dos ditadores e déspotas sem escrúpulos que a África conheceu durante quase 4 décadas e, portanto, não merece nenhum título honorífico. Mas, em Angola, quem decide é o MPLA, diz La Fubalda. Figueiredo Cacinda, também no Facebook, diz é o culto à personalidade que está por trás destes títulos honoríficos que o MPLA prepara para se despedir de José Eduardo dos Santos do comando do seu partido. Os dirigentes do MPLA sempre viveram o tempo a fazer de José Eduardo dos Santos um Deus supremo. Esta é a característica de qualquer regime ditatorial. E Tony Mondlane escreveu para dizer que Zedu não merece nada, somente merece cadeia acompanhada dos filhos. Esta seria a melhor homenagem e algo apreciado pela maioria dos angolanos.
Obrigada, António. E nós recordamos aos utentes que nos enviam mensagens pelo WhatsApp que não podemos ver os nomes. Ou seja, quem quiser que o António Rocha leia o nome deve acrescentá-la à mensagem. Muito obrigada.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E passamos à atualidade internacional. O governo da República Democrática do Congo emitiu hoje um mandado internacional de captura do líder da oposição, Moise Katumbi, exilado desde 2016. Katumbi tentou entrar na RD Congo antes do dia 8 de agosto, prazo para a apresentação das candidaturas para as eleições presidenciais de dezembro. O favorito dentro da oposição foi impedido de atravessar a fronteira com a Zâmbia. Katumbi exilou-se quando procuradores ameaçaram acusá-lo de contratar mercenários. Foi depois condenado à revelia e sentenciado a uma pena de prisão de 36 meses pela venda de uma casa que não era sua. O opositor e ex-governador da província de Katanga nega ambas as acusações. A Justiça Britânica confirmou hoje a decisão de desbloquear 3 mil milhões de dólares que a Quantum Global geria em representação do Fundo Soberano de Angola, FSDEA, anunciou a empresa fundada pelo suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Moraes. A decisão critica os fundamentos apresentados pelos consultores jurídicos do Fundo Soberano no processo. O antigo presidente do Conselho de Administração do FSDEA, José Filomeno dos Santos, está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República de Angola por causa de suspeita de má gestão de ativos daquela instituição. O Comitê Central do MPLA, partido no poder em Angola, apelou nesta quinta-feira aos militantes para uma participação ativa nas atividades de homenagem a José Eduardo dos Santos. O partido planeia conferir ao seu presidente cessante e ex-chefe de Estado uma série de títulos honoríficos, dos quais resultam múltiplos benefícios. O Comitê Central preparou ainda o 6º Congresso do partido, que deverá eleger um novo presidente. O único candidato ao cargo é o presidente angolano em exercício, João Lourenço. No Brasil, o Partido Trabalhista inscreveu o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato às presidenciais de 7 de outubro. Lula da Silva cumpre atualmente uma pena de 12 anos de prisão por corrupção. Ainda assim, lidera as sondagens com cerca de 30% da intenção de voto. Observadores acreditam ser improvável que o Tribunal Superior Eleitoral confirme a candidatura. Um tema a desenvolver já a seguir no Jornal da Noite.
DW Voz da Alemanha.
O Mali tem um novo presidente. Os números oficiais revelados hoje confirmam que o incumbente Ibrahim Boubacar Keita ganhou a segunda volta das presidenciais com 67% dos votos. A oposição fala em fraude, mas observadores da União Europeia discordam. Os detalhes com Vera Tavares.
Mais 5 anos para Ibrahim Boubacar Keita à frente dos destinos do Mali. O atual presidente contou com um pouco mais de 67% dos votos contra os quase 33% do rival Soumaila Cissé. Bakary Treta é o gestor de campanha do presidente.
Nós avons toujours dit que BK était le candidat du peuple. Nunca nos enganamos. Sempre dissemos que Ibrahim Boubacar Keita era o candidato do povo do Mali. Na primeira volta, ele ganhou em todas as regiões do Mali, fora e dentro do distrito de Bamako. Este plebiscito foi claro e expressa o desejo claro dos eleitores do Mali.
O plebiscito é claro e neto e traduz a vontade clara dos eleitores malienses.
A taxa de participação na segunda volta das presidenciais deste domingo foi cerca de 35%, números mais baixos do que na primeira volta, que tinha chegado aos 43%. A oposição acusou Keita de fraude eleitoral. Antes da divulgação oficial, o candidato Soumaila Cissé já tinha rejeitado os resultados das eleições deste domingo num encontro com os seus apoiantes. Hoje, Thiabil Dramé, diretor de campanha de Cissé, apelou à mobilização do povo.
Os homens do regime não se pouparam a nada para boicotar os votos do povo do Mali. Apelamos aos cidadãos para que se mobilizem e ponham pressão pacífica, democrática e popular para que o voto do povo seja respeitado.
A fim de fazer respeitar o voto dos malienses.
Os resultados das presidenciais deverão ser ainda aprovados pelo Tribunal Constitucional até 22 de agosto. Dramé indicou que irá recorrer ao Constitucional para anular resultados que considera fraudulentos em certas regiões. As eleições deste domingo foram marcadas ainda por vários incidentes. Segundo o Centro de Observação de Cidadãos das Eleições no Mali, no norte e centro do país, mais de 50 assembleias de voto fecharam antes do meio-dia por causa de ameaças de extremistas. Os observadores também relataram o assassinato de um chefe de aldeia e o assédio de pelo menos 4 trabalhadores eleitorais. A União Europeia reconhece algumas irregularidades, mas rejeita a ideia de fraude. Cécile Kieng é a chefe de missão da observação eleitoral.
Je peux affirmer que nos observateurs n'ont pas observé des fraudes.
Posso confirmar que os nossos observadores não viram fraude, mas testemunharam irregularidades processuais. Por exemplo, resultados que não foram afixados fora das assembleias de voto em mais de um terço das assembleias que observamos. E em 14% dos postos eleitorais, o segredo de votos esteve em causa devido ao posicionamento menos adequado das urnas. Ibrahim Boubacar Keita tinha obtido 41% dos votos na primeira volta, realizada a 29 de julho, contra 17% de Cissé. Foi a primeira vez na história do país que um presidente cessante foi forçado a ir a uma segunda ronda das presidenciais. Vera Tavares, DW.
O ex-chefe de Estado do Brasil, Lula da Silva, que lidera as sondagens, oficializou a sua candidatura à presidência no dia em que arrancou a campanha eleitoral para as eleições de 7 de outubro. Pequeno pormenor, Lula da Silva está a cumprir uma pena de prisão de 12 anos. O Tribunal Superior Eleitoral deverá ainda validar a candidatura. A informação completa com Luciano Naga.
O Brasil deu início nesta quinta-feira à largada campanha eleitoral, que vai eleger o próximo presidente da República. A jornada se estende até o dia 7 de outubro, com 13 candidatos disputando o cargo à presidência, inclusive o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, que está preso em Curitiba desde 7 de abril, condenado em segunda instância a 12 anos e um mês de prisão no processo do triplex do Guarujá. Enquanto a campanha ocorre, o Tribunal Superior Eleitoral deve publicar em edital todos os pedidos de registro de candidatura. No entanto, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já se adiantou e pediu no início da noite dessa quarta-feira a impugnação da candidatura de Lula, registrada no TSE. Na avaliação do cientista político da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Paulo Pérez, a partir de agora, a Justiça Eleitoral irá tomar as providências necessárias para evitar que o nome de Lula alcance o registro nas urnas.
Apesar de que a Justiça Eleitoral e, se for necessário, o Supremo Tribunal Federal provavelmente tomarão uma decisão rápida para evitar, inclusive, que o nome do Lula apareça nas urnas ou que isso se arraste de tal modo que fica difícil fazer um retorno sem causar algum tipo de comoção social. Então, provavelmente, a decisão vai ser rápida e a probabilidade de o Lula não ser candidato efetivamente pelo PT é extremamente elevada.
O TSE tem até o dia 17 de setembro para analisar os pedidos de impugnação e qualquer decisão que for tomada permite recurso ao Tribunal e ao Supremo Tribunal Federal. Para Paulo Pérez, mesmo com esse cenário político conturbado, a imagem do ex-presidente Lula, tanto no Brasil quanto no exterior, é forte e significativa dentro e fora do Partido dos Trabalhadores.
O Lula Lula está tendo uma grande exposição nos meios de comunicação nacionais e internacionais. Então, isso obviamente ajuda a consolidar sua imagem, né? Quer dizer, ele já é alguém que tem uma imagem bastante consolidada numa parte importante do eleitorado, mesmo o PT tendo sofrido desgastes nesses últimos anos diante das denúncias de corrupção.
Já na opinião do cientista político e professor da PUC, Hermílio Santos, a ausência do ex-presidente Lula na corrida às eleições não representa uma ameaça à democracia.
Então, nesse sentido, eu não vejo a ausência do ex-presidente Lula nessa disputa eleitoral nenhuma ameaça à democracia. Muitíssimo ao contrário. O que a gente tem é uma pessoa que foi condenada e essa condenação foi reafirmada por inúmeros juízes, creio que 17 juízes federais em diferentes instâncias confirmaram essa condenação. Então, é uma coisa previsível.
A partir desta quinta-feira, será permitida a realização de propaganda eleitoral em comício, carreata, distribuição de material impresso e propaganda na internet, desde que não paga, como sites próprios. Já na televisão e no rádio, a propaganda política só começa no dia 31 de agosto. De Porto Alegre, para DW, Luciano Nagel.
Outras notícias em destaque. O governo de coligação alemão anunciou hoje um acordo no gabinete sobre as linhas gerais de uma nova lei de imigração. Esta pretende facilitar a imigração para colmatar a falta de profissionais em alguns setores do mercado de trabalho. Embora os pormenores ainda tenham que ser acertados, Berlim tenciona conceder apenas um curto período de tempo aos imigrantes para encontrar trabalho e recusar-lhes assistência social. Segundo a imprensa alemã, deverão ainda ser estabelecidos critérios que tocam a qualificação, a idade, os conhecimentos linguísticos, uma oferta concreta de emprego, entre outros. A China e os Estados Unidos da América planeiam um encontro no fim do mês para resolver o contencioso comercial entre os dois gigantes económicos. A Casa Branca anunciará mais um aumento das taxas de importação de produtos chineses nas próximas semanas e a China prometeu retaliar com taxas sobre produtos americanos. Empregados das Nações Unidas para os Direitos Humanos acusam o Japão de explorar milhares de pessoas que trabalham na central atómica acidentada de Fukushima, entre as quais muitos imigrantes e sem abrigo. A ONU exige de Tóquio que providencie proteção adequada para os cerca de 40 mil trabalhadores e acusa as autoridades de ocultar deliberadamente a estas pessoas a dimensão do perigo a que estão expostos. Morreu Aretha Franklin, a cantora americana conhecida como a Rainha do Soul. A afro-americana, que tinha 76 anos, marcou o mundo da música desde os anos 50 com grandes sucessos como Respect e Spanish Harlem, mas deixa igualmente um importante legado de intervenção social.
DW. Espaço do Ouvinte.
António Rocha, olá de novo. O que dizem os ouvintes e utentes sobre a verdadeira catadupa de títulos que o MPLA quer conferir ao ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos?
Continua a reagir. Por exemplo, Paulo Antunes escreveu, diz, grande gatuno esse José Eduardo dos Santos. E o MPLA decidiu honrá-lo pela estrafolhice que fez durante os 40 anos do poder. Daniel Calunga, no Facebook, diz, é uma pouca vergonha o que acaba de ser anunciado. Ele espera que a sociedade civil angolana denuncie isso nas várias instâncias internacionais. Cicato, o democrata, escreveu simplesmente autêntico absurdo. Manuel Gaspar, no Facebook, também diz que a obsessão pelo poder fez com que dos Santos obrigasse o MPLA a tomar esta iniciativa. É de bradar aos céus, conclui. Chiquito Manuel escreveu para dizer que é o desespero de alguém que acaba de perder o poder absoluto, mas o povo angolano sabe desculpar. José Maria Ngumbe escreveu para dizer que, num país sério, uma proposta dessas nem sequer seria feita. Ninguém teria coragem de enaltecer uma pessoa que tanto mal fez ao povo. Carlos Williano, no Facebook, também diz que esta é uma autêntica comédia. O MPLA perdeu o sentido das coisas. Enquanto António Gamboa escreve para dizer que seria melhor que o homem ficasse quieto na sua mansão e gozasse o pouco tempo de vida que lhe resta. Mas Zé Du foi sempre teimoso.
Muito obrigada, António. Os nossos agradecimentos também aos nossos ouvintes, os que participaram e os que nos escutaram. Ao microfone estiveram para si António Rocha e Cristina Gripal. Votos de uma muito boa noite e até amanhã.